Saúde.
Thaisa Estivanin.
Uma longa reportagem publicada em setembro no jornal The New York Times trouxe à tona uma triste realidade para a saúde pública brasileira. Segundo o jornal, a estratégia de venda das grandes indústrias alimentícias e seus produtos contribuem diretamente para o aumento da obesidade no país. O consumo de produtos de alto teor calórico, ricos em açúcar e com pouco valor nutritivo, é um dos motivos da epidemia mundial de obesidade. Dados do The New England Journal of Medicine, uma das publicações mais respeitadas do mundo, mostram que existem 700 milhões de pessoas obesas no planeta, sendo que 108 milhões delas são crianças. O mesmo estudo revela que a prevalência da doença dobrou em 73 países desde 1980, provocando 4 milhões de mortes prematuras. No Brasil, a realidade não é diferente. Em 20 anos, a obesidade triplicou. Em apenas 10 anos, a população de obesos passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, segundo o Ministério da Saúde. No estudo, mais de 53% dos quase 54 mil entrevistados estavam com excesso de peso. As causas são multifatoriais, incluindo as mudanças de hábito. Hoje, os brasileiros consomem menos arroz e feijão, estão menos desnutridos e têm melhores condições de vida, o que explica também o acesso mais fácil a produtos industrializados. A obesidade favorece doenças graves, como a hipertensão e o diabetes tipo 2, além de outros problemas cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, como mostra a reportagem do jornal The New York Times, empresas como a gigante Nestlé usam a estratégia da venda do porta-a-porta em regiões mais pobres e afastadas do Brasil para atingir uma camada de consumidores distante dos grandes centros. Luísa Torquato, nutricionista da Unidade Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas, diz que a reportagem do jornal americano mostra de maneira fiel a vulnerabilidade econômica, política e alimentar do Brasil em termos de saúde e nutrição.
Nas pequenas cidades, onde às vezes é difícil o acesso ao alimento saudável, não se tem uma estrutura de abastecimento adequada, é uma situação de deserto alimentar. Nesses lugares, a indústria ela consegue se implantar, ela consegue entrar nesses ambientes vendendo os alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que são alimentos riquíssimos em açúcar. É uma situação extremamente preocupante o que se vive.
A representante do Conselho Federal de Nutricionistas, especialista em saúde pública, conta que os desafios são constantes na luta contra o lobby da indústria alimentícia. O órgão promove frequentemente campanhas de educação nutricional junto a profissionais que atuam diretamente com a população, para incitar os brasileiros a consumir menos alimentos processados. Uma batalha que também acontece dentro do Congresso Nacional, como explica a nutricionista.
A gente vê claramente quando a gente é convidado para uma audiência pública, por exemplo, tem o lado das pessoas que são a favor dos alimentos ultraprocessados, da indústria, e eles são pessoas que investem muito dinheiro, é uma competição um pouco desleal, né, em termos de saúde pública, né? Você tem a população, os interesses da população, os interesses coletivos e os interesses corporativos, as grandes corporações que têm muito dinheiro, têm um marketing, têm pessoas que falam muito bem, às vezes tem um lobby, tem dinheiro envolvido. Enfim, a gente, como foi explicitado, né, na própria matéria do New York Times, tem o financiamento de campanhas que são realizadas por essas próprias indústrias de alimentos. Então fica esse enfrentamento das duas partes, né, o interesse coletivo e o interesse particular.
Resta, dessa forma, os defensores da saúde pública tentarem emplacar medidas para proteger a população.
Tem uma aliança pela alimentação adequada e saudável que tanto entidades quanto pessoas físicas mesmo se organizam para se ter mobilizações em prol da saúde pública, em prol da alimentação saudável, promovendo campanhas assim, entrando nesses espaços, inclusive no âmbito do legislativo, para que se mobilizem ações em prol de uma alimentação adequada e saudável.
Ela lembra que recentemente foi lançado um guia alimentar para a população brasileira. Acordos também estão sendo feitos com a indústria para, por exemplo, reduzir o sal nos alimentos industrializados. Um dos objetivos é também introduzir uma nova rotulagem dos produtos para que o consumidor saiba identificar quais componentes são nocivos para a saúde. Além disso, proibir que esses produtos contenham atrativos para a criança como personagem de desenhos animados.
O caminho é longo, não existe, né, uma solução simples, uma solução única também. Então, é regulação, é educação para o consumo, é educação alimentar e nutricional. São inúmeras iniciativas que são necessárias.
No programa de hoje ouvimos Luísa Torquato, nutricionista da Unidade Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas.